Com vocês, mais um capítulo da novela original de Lauro Rangel, Sublime Redenção. Tremenda agitação que há na tão antes pacata Salto Azul. Sim, porque um crime revoltante sob todos os aspectos foi ali cometido. Mário atirou friamente em Marisa e a moça ainda continua entre a vida e a morte, enquanto o povo da cidade procura o criminoso com a intenção visível de fazer justiça com suas próprias mãos. Nesta noite, no entanto, Ângela, Carlo e Concheta, com o auxílio de Fernando, estão dispostos a tirar Mário da cidade. E de fato, às 2 horas da madrugada, o médico aparece na casa do italiano Carlo. Ângela o recebe e faz com que ele entre imediatamente.
Entre! Depressa, Fernando! Entre! No quarto dos fundos! No quarto dos fundos, venha!
Um tiro!
Meu Deus! É o Mário!
Onde é que ele está? Depressa,
Ângela!
Por aqui!
Venha, por aqui, por aqui! Ângela! Dottore! Fique aí, mãe!
Venha depressa, dottore! Ele está morrendo, Santo Cristo!
Afaste-se, seu Carlos!
Chega lá! Meu Deus do céu! O que mais pode acontecer?
Não se assustem, tenham calma!
Mas veja quanto sangue na cabeça dele, dottore! Ele está morto, não está?
Não se assustem! Mário não está morto e nem vai morrer! A bala passou de raspão pelo couro cabeludo sem causar maiores danos!
Graças a Deus! Graças a Deus, Fernando.
Sim, nada de grave, nada.
Mário está como morto, doutor.
Desmaiou com o choque. Mário tentou o suicídio, mas a sua mão deve ter tremido no momento fatal. E a arma se desviou quando ele acionou o gatilho. Ângela, vá buscar álcool e iodo e algumas tiras de pano bem limpas. Eu vou fazer um curativo ligeiro e tudo estará bem. Vai rápido. Olha, quanto a nós, vamos levantar o ferido e colocá-lo naquela cama, seu Carlos. Me ajude aqui.
Sim, doutora, sim.
Pega aqui pelos pés, eu pego aqui.
Uma coisa, doutor. Moço, está maluco da cabeça, doutor. Agora que nós estamos tratando de salvar ele, eu faço com esta bobagem, Santo Cristo. E eu credo que ele não está bom da cabeça.
A sua suposição não é de todo destituída de fundamento, seu Carlos.
Mas que coisa, vá.
Está aqui o iodo, Fernando.
E o álcool, trouxe também?
Trouxe.
Me dá tudo aqui, vou fazer uma mistura de álcool e iodado aqui. Trouxe as tiras de pano?
Sim, eu rasguei a minha camisola branca para tirar eles, doutor. Tão bem limpa. Eu não sei o que falta mais acontecer. Santa Maria.
Ai, esse ruído do tiro atrair alguém aqui. Hein, Fernando, o que a gente vai fazer?
Se isso tivesse de acontecer, já tinha acontecido, Ângela. Faz tanto tempo. Que horas são, seu Carlos?
Três e meia.
3:30 da madrugada. Mais um pouco e começa a amanhecer.
E se amanhecer, o Mário não poderá mais sair. Será perigoso.
Muito periculoso, doutor.
Com a sua precipitação, o Mário foi estragar todo o plano.
Doutor!
O que é, dona Conchita?
Vai acontecer coisa pior. Se o senhor tirar o Mário daqui, ele vai se matar outra volta, doutor.
Era justamente nisso que eu estava pensando agora. Ele tentará novamente, contra a própria vida, se o deixaram sozinho.
Mas que podemos fazer? O Mário não pode ficar aqui toda a vida per sangrar.
Não pode. No entanto, há um remédio.
Fale, Fernando.
Se conseguirmos emprestado o carro do seu Manuel...
O carro?
O carro, sim. Aí eu poderei levar Mário para a comarca e deixá-lo sob a guarda das autoridades de lá.
Ele disse que ficaria doido se fosse preso.
Mas tornará a tentar contra a própria vida se ficar em liberdade.
Ai, é uma situação horrível.
Um dilema.
Mas eu acredito que o doutor tem razão. O Mário não pode mais ficar solo.
E eu vou falar com o Manuel. Ele empresta o Ford pro doutor.
Você sabe dirigir, Fernando, sabe?
Eu tive um carro antes de vir para cá, Angela.
Ai, o senhor Manuel. Será que ele não vá a denunciar o Mário?
Não, eu credo que não, Concetta. O senhor Manuel também gosta do Mário. E faz questão de ajudar ele.
Bom, então vá de uma vez, seu carro. Temos que andar depressa, porque amanhã não tarda.
Andate, velho, que andate,
sim,
andate.
Sim, eu já vou.
Certamente, como teu sono pesado, este português...
Quem está aí?
Sono io, o Carlos, o Manuele.
Mas esta hora...
É coisa grave. Abre la porta, presto, presto.
Raios, que faz você aqui a estas horas, Carlos? São quase 4 horas da madrugada.
Nós necessitamos do seu auxílio, seu Manuele. Do auxílio do seu Ford.
Reis, fale em língua de gente, porque não estou entendendo nada, homem.
O Mário está na casa minha.
Ai? Mas isso é grave. Você tem que ir avisar o subdelegado imediatamente.
Sim. Eu aviso o Chico e dopo il popolo de Salto Azuli picca o poveretto do Mario e una porção de pedacinho. Questo é più bello.
Mas espere aí. Que pretende você fazer?
Eu? Nada. Niente. O doutor Fernando é que quer o seu Ford para levar o Mário até a comarca e entregar ele pro delegado de lá. Assim não tem perigo do Mário ser picado em pedacinho, capisce?
Sim. Tá bem. Eu começo a entender. Vocês querem livrar o rapaz da fúria do povo de Salto Azul?
Eco!
Pois bem, vou me vestir. E daqui a uns 15 minutos estarei na frente da sua casa com o meu carro.
Va bene. Eu vou esperar lá.
Ele está recobrando os sentidos, Fernando.
Mário. Mário.
Vocês... que fazem aqui?
Você cometeu uma tolice. E nós tratamos de salvá-lo, Mário. Agora é pensar em se refazer depressa, porque eu vou tirá-lo de Salto Azul. Vou levar você até a comarca, onde não correrá perigo nenhum de enfrentar uma população enfurecida.
Minha cabeça. Eu errei, não foi?
Mário, meu amigo, você não devia ter feito isso. Nós todos queremos te salvar, Mário.
Vocês não podem me salvar. Ninguém pode me salvar.
Não diga isso, Mário.
Deviam ter deixado que eu morresse de uma vez.
Mário.
Ai, assim tudo estaria liquidado. Doutor, o senhor disse que vai me levar para a comarca. Para quê, doutor?
Não vou enganá-lo, Mário. Eu vou entregar você ao delegado regional.
Não, eu não quero ser preso, condenado. Eu quero passar o resto da minha vida atrás das grades.
Nós vamos trabalhar pela sua libertação.
Não haverá perdão para mim. Eu matei é uma pessoa.
Marisa, doutor, não morreu. E creio que não morrerá, Mário. Logo não será impossível conseguir a sua absolução.
Ela... ela não morreu?
Não.
Quer dizer que... que foi inútil o que fiz. Tudo inútil. Angela, continuará sofrendo.
Oh, Mário. Mário, meu amigo. Não se sacrifique por mim. Eu saberei suportar tudo. Os piores golpes. Com resignação. Eu jurei comigo mesma que jamais me deixarei dominar pelo desespero, Mário.
O Sumanelli está aí. Já são 4 horas da madrugada. O sol vai sair de logo.
Não temos tempo a perder. Venha, Mário. Vem. Me ajuda aqui, cara.
Você está se sentindo bem, filho meu?
Sim. Está. Devagar, eu posso ficar em pé, na Conchita.
Andiamo devagar, assim.
Eu não sei como agradecer a vocês todos por tamanha bondade, doutor. Me ajuda, dona Conchita, me ajuda. Nunca, nunca ninguém se incomodou tanto comigo. Agora, todos vocês estão me ajudando, procurando me salvar. Quando tudo isso passar, eu procurarei um por um e lhes agradecerei de joelhos.
Não precisa.
Não, Ângela, por favor, não chore assim, Ângela. Suas lágrimas, Ângela, estão me fazendo muito mal.
Desculpe, Mário. Eu não vou chorar mais.
Vamos, Mário. Já perdemos tempo demais.
Venha. Muito obrigado, seu Carlos. Muito obrigado, dona Conchita.
Andate, filho meu, andate, vamos.
Com as chuvas, o risco de enchentes aumenta. Entulhos, sacos, garrafas plásticas não devem ser jogados nas ruas. Eles prejudicam o escoamento da água, causando enchentes. É uma questão de limpeza, saúde e segurança.
Parece que conseguimos deixar Salto Azul sem que pessoa alguma nos visse, Mário.
Doutor, se vocês não conseguirem me livrar da prisão, se eu for condenado a passar o resto da minha vida no cárcere, eu juro que me mato. E desta vez, não errarei, pode crer.
Faremos até o impossível para livrá-lo, Mário.
Eu nunca tive amigos, sabe, doutor? Minha mãe me abandonou na porta de um orfanato quando eu ainda era um bebê e desapareceu. A vida do orfanato era má. Eu fui crescendo e me revoltando contra o mau tratamento que nos dispensavam. Bateram-me. E bateram-me muitas vezes por coisas insignificantes, doutor.
Onde foi isso, Mário?
Na capital. Um dia, o garoto do orfanato fugiu. Mas conseguiram encontrá-lo. Foi levado de volta para o orfanato. Bem, eu nem gosto de me lembrar o que aquela pobre criança sofreu após a fuga malograda, doutor. Creio que um presidiário rebelde seria tratado com mais humanidade numa penitenciária. Mas ainda assim, eu continuei fazendo meus planos de fuga. Eu devia fugir, mas não devia, em hipótese alguma, ficar na capital, onde seria fatalmente apanhado. Eu sabia o caminho da estação e para lá eu me dirigi. Nessa época, eu contava apenas 12 anos. Consegui me esconder num trem de carga que saía. Então vim parar na comarca, exatamente para onde estamos indo agora. Eu sofri muito, eu fiz de tudo, sofri toda a sorte de injustiças. E por fim, eu fui parar em Salto Azul. Mas já estava então minha alma cheia de chagas e de calos, muitos calos, doutor. Eu experimentei a bebida e encontrei uma estranha paz. Uma paz que jamais havia conhecido. Depois, continuei sempre, sempre. Doutor, eis toda a minha história, doutor Fernando. Uma história repulsiva. Até um certo ponto.
Não, Mário, não. Apenas uma história triste. A história de uma vida que podia ter sido útil, mas que foi desperdiçada pela incompreensão.
Pela incompreensão dos que me maltrataram.
Não, 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 não. Também pela sua própria incompreensão. Você devia ter lutado mais e nunca ter se entregue a essa falsa felicidade que produz o entorpecimento alcoólico.
Na verdade, eu creio que eu sou um fraco, doutor.
Um fraco? Quantos homens não são fracos?
Doutor, e a sua história? Hein? Eu gostaria de ser o primeiro a ouvi-la.
Eu não tenho história, Mário.
Mas o senhor deve ter vindo de algum lugar.
Repito para você as mesmas palavras que disse quando cheguei a Salto Azul. Eu vim do nada.
E será a sua história pior que a minha?
Se eu tivesse uma história, seria mil vezes pior do que a sua, Mário. Mil vezes pior.
Ai, ainda bem que o senhor apareceu, ainda bem. Só assim poderá me dar contas do que tem feito.
O senhor está, parece-me, com um pigarro ocasionado por uma tosse improdutiva, convulsiva e paroxística. Vou examiná-lo mais tarde. Mas, seu Juvenal, a sua filha não corre mais perigo. Está salva.
Já sei disso. Hortência me disse logo de manhã. Uma vez que o senhor, médico de minha filha, estava ausente. E ausente praticando um ato que podemos classificar de criminoso.
Perdão, mas eu creio que o senhor está mal informado.
Não estou. Estou até muito bem informado e fique sabendo. Sei de tudo o que o senhor fez. Alguém viu quando o senhor ajudava um assassino covarde, o pior dos criminosos, a fugir. Agora, diga-me se não é esse um ato criminoso.
Eu lhe recomendo, senhor subprefeito, que o senhor meça melhor as palavras que diz. Isso enquanto me resta um pouco de calma.
O senhor nega que ajudou o quase assassino de minha filha a fugir?
Nego. Cuidado com a tosse.
Nego.
Não o ajudei a fugir da lei, mas sim a fugir daqueles que desejavam cometer um crime pior do que o seu. O crime do linchamento.
E para onde o senhor o levou, hã?
Mário está nas mãos do delegado regional, lá na comarca. Será pronunciado e julgado convenientemente. E se isso lhe interessa, saiba que eu o ajudarei para que consiga a absolvição.
Mas o senhor sabe muito bem que ele tentou matar a minha filha Marisa.
E por que, seu Juvenal? Por quê? Mário não é propriamente um louco. E somente os loucos atiram nas pessoas sem motivo algum.
E que motivo poderia ter aquele bêbado, hã?
Experimente perguntar à sua filha. À sua filha Marisa. Talvez ela possa informá-lo. Eu não lhe direi mais nenhuma palavra. Nenhuma.
O senhor esteve em minha casa, pediu a mão de minha filha. Terá isso alguma relação com o que aconteceu?
Já lhe disse que não faça perguntas a mim, e sim à sua própria Marisa. Talvez ela resolva lhe dar respostas satisfatórias. E agora que já respondi às suas perguntas sobre o Mário, queira se retirar. Eu tenho muito o que fazer.
Marisa, o senhor vai vê-la?
Hortência está junto dela e sabe o que fazer. À tarde eu irei ver como está passando.
Hortência não dormiu durante toda a noite. Está exausta. Não é justo.
Não que o senhor... queira me dizer o que devo ou não devo fazer, senhor subprefeito.
Pois bem.
Estarei em sua casa dentro de 15 minutos. Então Hortência poderá repousar.
Ai, meu Deus do céu.
Ângela!
Eu estava ali atrás da cortina. Eu cheguei antes do seu Juvenal e me escondi ali quando ele entrou. Eu não queria que ele me visse. A porta da frente estava apenas encostada.
Pois fez muito mal intervindo aqui.
Eu queria saber do Mário.
Está
não é?
Seguro e protegido na comarca. Agora é bom que você volte para a sua casa.
Está bem. Eu vou, mas antes, eu quero que você me diga uma coisa, Fernando. Agora que a Marisa não vai morrer mais. Agora que a Marisa está fora de perigo. Agora que ela vai ficar boa. Você ainda se casará com ela? Me responda, Fernando.
Eu creio que sim, Angela.
Por quê? Por quê? Eloísa está obrigando a isso, não está?
Vá embora, Angela. Não me faça mais perguntas, por favor.
Eloísa está obrigando, sim. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza porque... Porque você disse que me ama. Disse que me amará sempre. Aconteça o que acontecer, Fernando, por sua livre vontade, era comigo que você se casaria.
Ângela, eu não sei em que pé andam as coisas agora que tudo isso aconteceu. Volte para sua casa e depois eu irei vê-la. Então vamos conversar com mais calma.
Se a Marisa desistir... Ela não desiste, Fernando. Eu conheço Marisa muito bem para saber que ela não vai desistir. Você já lhe salvou a vida uma vez. Esta é a segunda. Ai, ela não desiste, eu tenho certeza. Se você próprio não se revoltar, nosso pobre amor terá sido em vão. E eu te perderei para sempre. Para sempre. Pois bem, Fernando. Agora eu me vou. Mas não pense que eu vou enganada. Não. Eu não vou. Eu sei que você não vai mais me procurar. Que não vai mais conversar comigo. Eu sei que você vai se casar com ela. Mas ao menos... ao menos continue ajudando o Mário. Ele fez tudo por nós. E pelo muito que ele me quer.
Não vou abandonar o Mário, Ângela. Quanto a isso, pode estar tranquila. Como está se sentindo?
Bem. Ah, graças a você. Salvou-me pela segunda vez, Fernando. Ah, agora eu lhe pertenço. Mais do que nunca.
Não se iluda, Marisa. Quem a salvou foi o médico. Apenas o médico.
Mas o médico é você. Podia ter deixado que eu morresse. Assim, estaria livre.
Quer dizer que você insiste.
Começaremos a cuidar de tudo logo que eu puder deixar esta cama. Iremos ver o Padre João.
A Hortência tinha razão.
Tinha? Você devia ter deixado que eu morresse. Só assim se livraria de mim.
Mal agradecida.
Apaixonada, Fernando. Apaixonada.
Andiamo, Concetta, andiamo. Arrangia logo questa cravatta.
Va bene, va bene. Ma fica quieto.
L'ho aperta tanto. Ma che mia. Si va a me strangolare.
Ma che forcana.
Oh, io non so che fu un maledetto che inventò questa bestia di cravatta.
Andiamo, tira la mano. Ma che cosa vecchio. Deixa de resmungar. Vuoi so volta la cravatta pra festa e pra inna missa come oggi. Angela, andate, bambina! Sta quasi na hora da missa, bambina!
Não grita, mamãe. Eu já vou.
Angela continua triste, eh?
Ma sì. O dottore non pareceu mai. E dice che va mesmo de sposar Marissa.
E perché questa bobona non pensa in arrangiare altro innamorato?
Non se metta, Carlo, non se metta. Ela já tá daquele jeito. Angela!
Já estou pronta, mamãe. Já vou.
Vuoi tá più bella, Angela, in questo vestido colore de rosa?
Sai io lo padre.
Ma che... Se a Angela parece con voi, nessuno tinha coragem de olhar pra cara dela. Ah, ma che cosa!
Va bene, va bene. Andiamo, andiamo, che sta quasi una ora di principiare a messa. Eh? Andiamo, vecchia! Concetta.
Ok, ok.
Spia so questa lì in quello lato. O dottore con sì. Marissa e suo giovenato.
Cala bocca vecchio, ma che cosa? Angela, olio altare come ta bonito bambina, olio.
No, gianta mamma, io già fiz.
Santo Dio, figlia mia.
O padre João va a subire no pulpito allora.
Sì.
E di tal te proclamas. pretendem casar-se nesta igreja dentro de 21 dias, o senhor Fernando Moreira com a senhorita Marisa Rosas, filha de Juvenal Rosas.
Mãe, mãe, eu vou pra casa. Eu não posso mais ficar aqui. Eu não posso mais, mãe, eu não posso.
Hoje à noite a gente se perdeu.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em Vox. Se apaga.